Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Isaías 41, verso 10. Não temas, não te assombres. Este preceito é absoluto e indistinto. Não devemos temer. Ele não diz, tema apenas um pouco, mas não além disso. Mas ele dá uma exortação ilimitada, não temas. Ele não diz, não temas com tanta frequência, mas não temas. É uma exortação sem tempo determinado e por isso vale para todos os tempos. Não temas, não temas, não temas mesmo, não te assombres. Ele não diz, não te assombres totalmente. Não há advérbio qualificativo. Isso significa, não te assombres por nada. Este mandamento, então, repreende o medo e proíbe o desânimo. Por que os filhos de Deus não devem ter medo? Há várias razões que justificam o mandamento de Deus. Vamos meditar em algumas delas. Primeiro, meus irmãos, nós não devemos temer porque é pecaminoso. É comumente pecaminoso ter medo ou desânimo, porque tal estado de espírito quase sempre é resultado da incredulidade. Vocês já pensaram em quão grande pecado é a incredulidade? Não, nós falamos sobre isso e confessamos, mas nós não consideramos suficientemente a hediondez desse pecado. Vamos confessar a descrença em Deus sem vergonha e ainda assim nada nos faria reconhecer a desonestidade do homem. Eu lhes pergunto, irmãos, qual das duas faltas é a maior? Não é incredulidade em forte ataque a Deus, um crime de traição contra Ele? Se eu estivesse conversando com qualquer um de vocês e você me dissesse, Senhor, eu não acredito em você, nada do que você dissesse poderia me magoar mais do que isso. É algo muito forte dizer a qualquer um, eu não acredito em você. Se houvesse dois dos mais baixos homens ou mulheres brigando na rua e um deles dissesse ao outro, eu não acredito em uma palavra que você diz, o mais lamentável dos dois sentiria o insulto. Todo homem de confiança sente que tem o direito de ser acreditado. Ele fala com a honra de um homem honesto. E se você diz, eu não acredito em você, e até começa a lamentar que você não tem nenhuma fé nele, esse reflexo não atinge você, mas sim a pessoa em quem você não consegue acreditar. Não é você a vítima, é quem você diz que não acredita. Ele é o insultado, ele recebe a afronta. Mas pensem, como isso é dito a Deus constantemente por aqueles que dizem crer nele. Mas estranhamente, aqueles que dizem, eu não acredito em ti para Deus, eles se fazem de vítima, em vez das pessoas que estão ofendendo a honra do Santo, do Altíssimo, daquele que é luz e nunca mente. Essa é a hediondez da incredulidade. E isso que o temor, o medo, o desânimo e desespero mostra. E poderia acontecer isso, então, dos próprios filhos de Deus dizerem que não acreditam nele? Ó, é o pecado dos pecados. Isso tira toda a divindade de Deus, pois se ele não é sincero, ele não é Deus. E se não é próprio acreditar nele, nem ele deve ser adorado. Você não pode adorar um Deus em quem você não confia. Ó traidor deicida, você peca por não acreditar. Ó pecado assassino de Deus, que possamos nos livrar dele e não o achemos leve ou insignificante, mas tiremos ele de nós, assim como Paulo lançou a víbora ao fogo. Dúvidas e medos também geram pecado. Foi dito que Jeroboão pecou e fez com que Israel pecasse. Assim é a descrença. Ela traz centenas de outros pecados em suas costas. O homem que acredita em Deus lutará contra a tentação, mas o homem que não acredita nele cairá em qualquer cilada. Veja certo comerciante. Ele se encontra em dificuldade por conta de problemas nos negócios. Ele acredita em Deus e diz, eu acredito que Deus me sustentará nessa jornada se eu me mantiver na linha reta da integridade. Eu confio em Deus e venho o que vier, não vou penhorar a minha reputação. Então, aconteça o que acontecer, o caráter desse homem está salvo, pois sua fé está firme. Mas há outro homem e ele diz, bem, eu estou passando por uma situação muito embaraçosa e muito difícil financeiramente, e eu devo olhar para a melhor oportunidade. Não tenho certeza se Deus está comigo, tenho que me ajudar, pois eu provavelmente posso me arruinar. Esse homem está com medo e ansioso. Esse homem vai se prender a um desses atalhos dos negócios através dos quais os homens ganham dinheiro. Não preciso dizer a vocês o que esses atalhos são, pois eu me atrevo a dizer que a maioria de vocês os conhece, seja por usá-los vocês mesmos ou sendo utilizados contra vocês. Eles são parte e uma parcela da arte de roubar dinheiro dos outros, sem que sejam presos como ladrões. Bem, ele avalia para ele mesmo um desses esquemas. É claro que ele faz isso. Ele que não tem nenhuma fé, garante-se de ter muita habilidade. Ele que não consegue confiar em Deus, logo começa a confiar no diabo. E ele que começa a confiar no diabo, encontra-se na lama. A fé é o que segura o homem, da mesma forma que uma grande âncora segura um navio quando batem os grandes ventos. Acreditar que Deus não falhará com você o ajuda a desafiar a tentação. Agora veja como o homem de fé derrota o diabo. Aí está o diabo, ele diz: se você me servir, eu lhe darei. Bem, o que você me dará? Eu te darei o mundo inteiro. Mas eu já possuo isso, pois esse mundo já é meu. Me foi dado em Cristo, e tudo quanto tiver de bom nele, sempre terei. Tudo que for suficiente para viver para a sua glória. Certo, mas eu o tornarei grande. Eu não quero ser grande. Meu prazer é fazer Cristo crescer, e minha grandeza está nele. Mas eu te darei a prata. Ah, então, diz o cristão, coloque aí no chão. Tão logo um monte espalhado, o crente cobre tudo com 10 vezes esse peso em ouro, e assim ri do demônio com escárnio. Eu quero dizer que para cada bem-aventurança que o pecado poderia trazer, a graça divina traz uma bênção infinitamente maior. E assim a fé dá um xeque-mate em Satã, e a tentação vai embora. A descrença não tem esse poder, mas prontamente se joga nos dentes do leão. Portanto, não temam, senão que na hora da aprovação vocês sejam vencidos com tentações e corram para o pecado. Não temam, mais uma vez, pois isso machuca vocês. Nada pode te enfraquecer tanto, nada pode te deixar tão infeliz quanto ser uma pessoa desconfiada, temerosa e ansiosa. Isso já é pecado, e isso te leva a lugares ainda piores. E isso não é pouca coisa, pois a alegria cristã é fruto do Espírito, e quem a faz definhar está roubando o Senhor da glória. Não está escrito: regozijai-vos sempre? O medo enfraquece a influência do crente, e isso prejudica os outros. Convertidos não são trazidos a Cristo por cristãos que não creem e nem descansam em Deus. É a fé que ganha almas. Deixe-me dar um exemplo disso. Há uma boa mulher ali que perdeu seu filho, seu único filho. Quando seu marido viu o querido filho morrer, ele ficou excessivamente furioso com Deus e disse várias coisas duras e amargas, mas sua mulher não. Ela amou a criança tão ternamente quanto o pai o fez. Mas ela deitou-se e disse: o Senhor o deu e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Mulher de bem, seu marido não disse nada, mas ele notou a diferença entre ele e você. E quem poderá dizer que bons resultados virão a seguir? Agora, se um cristão professo, passando por uma aprovação, age exatamente como um mundano, o homem do mundo toma o lugar e diz: não há nada no cristianismo nem no evangelho. Mas se no tempo da dificuldade, da aflição, da perda, a fé do homem cristão o deixa feliz, resignado, contente com a vontade do Senhor, ora, até as mais grosseiras das mentes ímpias veio o poder da graça divina. E isso pode os levar a refletir e se perguntarem: se há graça como esta no mundo, por que eu não deveria tê-la? E talvez eles a busquem e encontrem, por amor de você, por amor aos seus vizinhos, por amor à igreja, por amor ao mundo, mas por amor a Cristo, por amor a Deus, não temam, nem se desanimem.
Venha se cansado estás, e eu descanso da descansarás. Vem a mim se não tens paz, O meu jugo é leve, o meu fardo graça dá. Tome tua cruz, te darei a paz. Venha o aflito e lhe darei paz. Minha paz darei. Venha.